facto existe um compromisso. Existe um compromisso com... Peço desculpa. Existe um compromisso com os rendeiros. Temos aqui dois que ainda, que ainda estão desse tempo. Existe, e de facto o que vocês nos trouxeram e distribuíram, e se me é permitido, eu gostaria de ler aqui uma pequena parte do discurso de Francisco Sá Carneiro. Ele diz assim, estive ontem, já agora uma declaração de interesses, Sr. Presidente, eu também sou do Distrito de Beja, nascida lá, e por isso estas coisas... Às vezes também têm, percebemos o que se passa. Então disse Sá Carneiro, estive ontem no Distrito de Beja, Conselho de Moura, participando na entrega a muitos dos 94 trabalhadores permanentes da Herdade dos Machados que se inscreveram para receber parcelas individuais de olival, figueiral e outros tipos de terra que andam para algumas dezenas de hectares para cada um em cerimónia de grande simplicidade. Tive pena que a televisão não tivesse permitido que assistissem tanto à cerimónia como ao convívio que se seguiu. Ninguém lhes perguntou a que partido pertenciam nem qual a sua ideologia. Bastava serem trabalhadores permanentes da herdade e terem manifestado interesse na aquisição da terra dentro de condições fixadas. A esperança com que encararam o ato foi extraordinária e todos eles demonstraram que estavam ultrapassadas há muito as divergências partidárias patentes. Alguns não ocultaram que pertenciam a partidos e a forças de oposição e até daquela mais aguerrida e que mais dificuldades tenta criar ao governo. Foi fácil e espontâneo participar nessa nova esperança que levaria à distribuição de terras. E aqueles que militavam ou simpatizavam com partidos mais contrários ao governo, que mais o têm atacado, tinham uma preocupação curiosa, a de que a terra lhes não fosse no futuro tirada e que pudessem passar para os seus herdeiros e para os seus filhos. Foi fácil garantir-lhes de que é assim. Repito. Foi fácil garantir-lhes que é assim. Enquanto formos governo e maioria, ninguém lhes tirará a terra e depois da revisão da Constituição poderão mesmo adquiri-la em plena propriedade. De facto, mais que não fosse, era preciso cumprir este compromisso. Eu acho que mesmo legalmente o despacho do Secretário de Estado não está correto, porque faz a posteriori, impõe a posteriori as condições que são de início da atividade. Não é de quem já lá está. Mas mesmo que assim não fosse, termino, eu acho que este compromisso deveria ser cumprido para os trabalhadores da Herdade dos Machados. Muito obrigada e peço desculpa por ter que me retirar, não levem a mal, mas a outra comissão chama por mim e eu tenho que também cumprir. E muito obrigada, Sr. Presidente, e aos outros grupos parlamentares por terem permitido que eu falasse primeiro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está mais do que justificada a sua ausência. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Mário Simões. Ponto de ordem não existe, Sr. Deputado, mas é uma interpelação à mesa. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Eu não queria intervir. Eu aqui, como sabem, sou um deputado do Distrito de Beja e tenho acompanhado e conheço este processo. Queria cumprimentar o Presidente da Câmara e todos os acompanhantes e dizer que era a minha vontade poder intervir aqui, mas como estou noutra comissão também, eu não sou desta comissão, como sabem, estou noutra comissão com a Assembleia Legislativa dos Açores e, portanto, estamos ali num debate sobre um projeto de lei que eu tenho que intervir e, portanto, não vou poder estar aqui também por essa razão, mas que acompanharei isso com os deputados do Partido Socialista, aliás, nós já tivemos também a Moura e, naturalmente, faremos o melhor possível para que este processo vá para bom porto e, na altura de vida, o Partido Socialista usará da
palavra ao
deputado Miguel Freitas. Muito obrigado pela atenção.
Está percebido. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Mário Simões. De seguida, darei então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora deputada que se vai ausentar trouxe um discurso de Sá Carneiro que eu conheço. Terei também todo o gosto em fazer chegar discursos suprapartidários do atual primeiro-ministro e que possa também fazer uso deles nas vossas intervenções políticas e em plenário. Porque é importante salientar que não só Sá Carneiro falava sobre o país e os interesses do país, também o atual Primeiro-Ministro faz bastas vezes. Com certeza. Sr. Presidente, caros convidados, tenho pena de não ter podido estar convosco na visita que tinha projetado a Herdade dos Machados para estar convosco. Como sabem, infelizmente, por motivo de falecimento do meu avô, como penso que é do conhecimento de todos. E o meu avô ensinou-me que a palavra é uma escritura e é selada com um aperto de mão. Esse é o compromisso maior entre os homens, mais do que aquilo que muitas vezes é escrito. Esse compromisso do Estado para convosco foi um compromisso de aperto de mão. Foi um compromisso de Francisco Sá Carneiro em representação do Estado português para convosco. E esse compromisso, naturalmente, porque o Estado é pessoa de bem, é um compromisso que tem que ser respeitado e é um compromisso que tem que ser cumprido. Sá Carneiro dizia, e vou falar de cor, numa intervenção que fez antes da entrega das terras nos Machados, penso eu, em Figueira de Cavaleiros, dizia que a entrega de parcelas de terreno a agricultores era uma forma de tirar a reforma agrária do assunto político e colocá-la como assunto agrícola que ela efetivamente é. E a matéria que nós temos hoje sobre a mesa tem que ser vista não como matéria política de chicana e de ataques entre partes, mas sim tratada com esta elevação, como assunto agrícola e, naturalmente, com os direitos associados. Parece-me que, e não quero teorizar isto do ponto de vista jurídico-político, quero fazer-vos uma intervenção de bom senso. Parece-me que, tendo em conta a razão que vos assiste, muitas vezes pela confusão que pode existir entre a posse da terra ao abrigo da entrega de parcelas de terreno para exploração, não vou falar da questão da reforma, que eu acho que efetivamente o Governo deve clarificar. E acho que muitas vezes os governos, qualquer deles, qualquer um, qualquer ministro, muitas vezes tenta agarrar-se, não por má fé, mas por preciosismo legal à prática instituída e tentar consagrá-la de forma material, mas a verdade é que nem sempre isso corresponde a uma ideia de justiça. E quando assim não é, e quando isso acontece, naturalmente devemos saber corrigir essas matérias. E por isso, dizer-vos que me parece que não devem permitir que se passe a ideia de que querem, de forma também administrativa, passarem a ser...
Então, muito boa tarde. Muito obrigado por terem aderido ao nosso convite, ou convocatória, ou desafio, porque é da máxima importância para nós poder contar com a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, o Sr. Engenheiro Reis Campos, o Dr. Luís Saraiva, o nosso muito obrigado. Dar-lhes nota que este grupo do setor da construção é um grupo a que a Comissão de Economia está a dar a máxima das atenções, atendendo a duas frentes de preocupações. Uma, estas quatro propostas de lei relativamente às quais solicitamos os vossos contributos, mas que se enquadram numa primeira fase deste grupo de trabalho que é a nossa intenção dar como concluída até ao final do mês de outubro. E posteriormente, depois do processo de orçamento para 2015, é a intenção deste grupo de trabalho dar início a uma segunda fase que será mais abrangente e irá debruçar sobre o setor da construção de uma forma global, com a consciência que este foi um dos setores, ou talvez o setor, que sofreu mais consequências negativas da crise internacional, e relativamente ao qual o Parlamento quer ouvir e quer saber, dentro do âmbito das suas competências, o que é que pode fazer para a recuperação do setor. Relativamente a esta primeira fase, o que pedia ao Sr. Engenheiro era que fizesse uma apresentação entre os 10, 15 minutos, como bem entendesse. Se as intervenções também únicas ou repartidas, fica ao cuidado do Sr. Engenheiro. Contamos com gravação áudio para efeitos de ata e posterior consulta dos diversos grupos parlamentares. Este grupo é composto pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que hoje não pode estar presente, e eu costumo explicar aos nossos convidados que é difícil aos partidos de menor representação, por vezes, conciliarem as diversas reuniões. O Partido Socialista hoje também não está presente ao nível parlamentar de deputados, mas temos a doutora Marina Gonçalves, que é assessora do Partido Socialista, portanto vai tirar boas notas, sem prejuízo, como disse, registro em ata. Depois temos o Sr. Deputado do CDS, Rui Barreto, e o Sr. Deputado do Partido Comunista, Bruno Dias. Dava-lhe de imediato a palavra para, como bem entender, nos dar os máximos esclarecimentos possíveis. Muito obrigado.
Eu começaria por agradecer ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho do Setor da Construção o convite para participar nesta audição. Dizer que é com muito interesse e particular atenção que a CPCI acompanha este processo legislativo. Trata-se de um quadro legislativo que é essencial para a regulação futura do setor e, tendo em conta o âmbito desta audição, eu iria centrar a minha intervenção no regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção, ou mais conhecido pela Lei dos Alvarás, e na lei que regula a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis por projetos e execução de obras da construção civil. Refiro também a alguns aspectos relativos ao estatuto do técnico responsável por instalações elétricas. E, por fim, iria fazer uma referência ao sistema de regulação do acesso a profissões relacionadas com o setor da construção, ou seja, relativo aos certificados de aptidão profissional, aquilo que vulgarmente se chama CAPES. Eu começaria por, enfim, considerar a relevância deste tema e referiria três aspectos. Um deles que o Sr. Deputado há pouco referiu, mas que se trata da situação do setor, que depois iria mais tarde, numa tal segunda fase, referência à melhor, mas a situação do setor. A tradicional regulação da atividade da construção, e pelas razões que estão subjacentes à transposição da Diretiva de Serviços. Falar da situação do setor, e referiu muito bem, talvez seja o setor mais penalizado da economia portuguesa, e Portugal registra neste momento um dos menores pesos do investimento no PIB em todo o mundo. Estamos mesmo a níveis da década de 50. As consequências foram evidentes na economia, no emprego e na competitividade do país. E este setor foi realmente aquele que sofreu isso com mais intensidade. E sofreu isso desde 2001, mas os últimos 5 anos foram aqueles que tiveram maior agravamento. Só para ter uma ideia, e não entrando já nessa fase que o Sr. Presidente definiu como mais para a frente, ou numa segunda fase, mas o setor da construção e do imobiliário perdeu 320 mil trabalhadores nos últimos 5 anos, foram encerradas 37 mil empresas, assistimos a uma redução de 44% no investimento em construção. A produção no segmento da habitação regrediu 64%, e as adjudicações de obras públicas reduziram-se cerca de 76,4%. São números naturalmente expressivos para um setor que naturalmente continua com uma importância, quer no PIB, que continuamos a representar cerca de 17% ou 18%, Continuamos mesmo assim a ser o setor com mais atividade, estamos a falar de mais de 620 mil trabalhadores que o setor da construção de imobiliário ainda neste momento tem, ou seja, 13,3% do emprego, e estamos a falar mesmo assim de um universo de empresas que ronda as 220 mil empresas em termos de construção e do imobiliário. E, portanto, aquilo que a Confederação pretende, ou que se exige, é que a lei seja adequada a esta realidade e que não ponha em causa o normal desenvolvimento da atividade. Vivemos um momento crucial para o futuro da fileira da construção e do imobiliário em Portugal e entendemos que o legislador, neste caso a Assembleia, não pode abstrair desta situação que eu falei há pouco. Aliás, foi mesmo, e congratula-se a Confederação, com aquilo que o Sr. Presidente disse há pouco, por facto da Assembleia da República assumir como necessário e essencial um debate alargado sobre a situação e a importância do setor. Estamos desde já disponíveis para participar e contribuir nessa discussão. Em segundo lugar, esta lei é importante porque estamos a falar de uma atividade que exige uma particular atenção reguladora. Há que perceber, na minha opinião, o que é que levou o Estado português a regular esta matéria, porque está no fundo em causa a proteção dos consumidores, a segurança do edificado, a credibilidade das empresas de construção, o reconhecimento da sua habilitação para o exercício desta atividade e, por outro lado, há que salvaguardar aquilo que se tem verificado e que tem sido público e que, se não for travado, iremos ter uma situação bem pior. Eu estou a falar do controlo da clandestinidade e da concorrência desleal, estou a falar da lealdade das transações comerciais, estou a falar do combate à fraude, estou a falar do tráfico de mão de obra e exploração laboral. É um dos temas que tem sido abordado na comunicação social e este setor, se não for devidamente regulado ou deixar livre-arbítrio, poderá ser um dos setores que seja mais afetado por este tipo de situações. Ou seja, estamos perante motivos de segurança e de ordem pública e de garantia aos potenciais clientes públicos e privados que não podem ser afastados. Em terceiro lugar e último, a relevância deste quadro legislativo decorre, nós sabemos, da transposição da Diretiva de Serviços. Esta norma comunitária tem como objetivo reduzir os custos de contexto e simplificar os procedimentos, garantir um acesso mais fácil ao exercício da atividade e tornar o mercado de serviços mais competitivos, ou seja, a simplificação e a agilização dos procedimentos é um objetivo com que nós concordamos. A abertura do mercado interno aos agentes dos Estados-membros é um imperativo e uma inevitabilidade. Exige-se, portanto, e neste caso, que haja uma especial cautela. A simplificação não pode ser confundida com desregulamentação. O legislador deve estar consciente das especificidades do setor e é neste contexto que deverá ser entendida, na nossa opinião, a Diretiva de Serviços. Por outro lado, a liberdade, quando se fala na liberdade do acesso aos mercados comunitários, tem de ser uma realidade que nós conhecemos hoje, que não há reciprocidade na forma de tratamento em relação a esta questão. Nós sabemos que a Espanha, a França, têm mecanismos que nos impedem de nós trabalharmos numa situação. E sabemos, por um lado, que nos exigem que a abertura dos mercados, e é esse um dos objetivos da diretiva, que não seja neste momento, tem de ser acautelado em relação às empresas portuguesas a forma como os países da comunidade interferem. Nós precisamos que as nossas empresas se internacionalizem, mas também não queremos que isto seja só aberto do nosso lado. Por isso, exigimos mesmo, ou queremos mesmo, que esta lei não ultrapasse os princípios da reciprocidade. E agora, quanto às propostas da lei, mais concretamente, até porque A nossa posição, a da Confederação, está espelhada naquilo, no documento que nós mandamos. Quer dizer, no, o nosso documento tem um conjunto de regras muito específico e muito, muito rigoroso em relação à nossa posição. Esta, eu acho que é mais esta posição de dar-nos conhecimento mais, enfim, mais explicativo daquilo que me leva a referir nesta questão das propostas de lei 8 pontos. E o primeiro ponto é, a pergunta que nós fazemos é qual é a razão que justifica a existência de dois títulos habilitantes, consoante se trata de obras públicas ou particulares. A criação de um alvará único foi uma das principais alterações introduzidas pelo, alvará, pelo atual regime jurídico. Nós, durante muito tempo, tivemos dois, um regime de uma dualidade. Tivemos, durante muito tempo, o alvará de obras públicas e de obras particulares. A certa altura, entendeu-se, em 2004, que era conveniente, digamos, por razões várias, que houvesse só um alvará. E agora questiona-se outra vez a dualidade desta, ou seja, a alteração desta situação. Eu acho que isto é um problema mesmo estrutural. E, portanto, o regime proposto prevê esta dualidade de títulos habilitantes sem que se aperceba qual a razão deste retrocesso. Esta é uma constatação que nós verificamos. E se nós pensarmos no ponto 2 que eu tenho cá, por que motivo se eliminam os requisitos de capacidade económica e financeira nas classes 1 e 2? Nós sabemos que existem 18.526 empresas com alvará. Só 4.493 têm alvará das classes 3 a 9. Não é razoável, na nossa opinião, que 3/4 do universo empresarial fique dispensado do cumprimento de qualquer exigência económica e financeira que ateste o mínimo de saúde financeira para o exercício da atividade. Estamos a falar em 3/4 das empresas. Qualquer empresa, na minha opinião, na nossa opinião, deve demonstrar, pelo menos, um capital próprio positivo. Depois, em terceiro lugar, perguntamos o que é que justifica a ausência de requisitos de capacidade técnica e a inexistência de categorias ou subcategorias no âmbito das obras particulares. Não há razões de ordem técnica para diferenciar os requisitos necessários para a execução de obras públicas ou particulares. Deve ser sempre comprovada a capacidade técnica para obtenção e manutenção do alvará. De acordo com a proposta, para as obras particulares, a verificação da capacidade técnica das empresas é feita obra a obra. E aqui, no nosso entender, desaparece uma situação que é uma situação que é grave para as empresas. Neste momento, as empresas de construção têm os seus quadros técnicos. Têm os seus quadros técnicos anexos, adjuntos, fazem parte de um, como uma empresa de outro tipo, um laboratório, têm o seu quadro técnico. A partir de agora, as empresas não têm. As empresas, pelo menos que têm empresas particulares, deixam de ter. O técnico é um técnico avulso. É um técnico que é contratado de obra a obra. Caso a caso. Não faz nenhum sentido. Aliás, se pensarmos na dificuldade que os municípios vão ter, as dificuldades nas aplicações diferenciadas sobre isso, o que pode acontecer é que a Câmara A diga para uma obra particular é preciso esta exigência e a Câmara ao lado B tem uma exigência completamente diferente. Desaparece aqui, quando hoje temos, estamos, enfim, é um problema problemático do país, o problema dos técnicos, o problema dos engenheiros, a falta de inscrição nas universidades, nós estamos a perder engenheiros porque vão lá para fora. Neste momento, estamos aqui a criar uma situação em que, à partida, as câmaras, as nossas empresas, já têm algumas dificuldades de se saber quando o particular quer uma empresa, já tem alguma dificuldade se essa empresa está de saúde, em boas condições, etc. Neste momento desaparece O que se passa neste momento é que a exigência que faz dos alvarás de obras públicas, dos alvarás de obras particulares, é que o particular vai deixar de conhecer, não tem mecanismos nenhuns para saber com que empresa é que está a falar. Nem em termos económicos, nem financeiros, nem técnicos. Eu não percebo porque é que uma obra, eu não percebo, o problema de uma obra, o problema, nós temos um conceito de segurança da obra. Um viaduto não pode ter uma exigência se for obra pública ou se for obra particular. As obras públicas de antes eram obras públicas, nós tínhamos catalogadas as obras públicas. Hoje a autoestrada pode ser particular, o viaduto pode ser particular. Não faz nenhum sentido que hoje haja uma exigência para uma obra pública e quanto à parte pública, eu não vejo que as exigências estejam mal nesta proposta. Tem aqui algumas coisas, mas não vejo mal. Agora, o que vejo é, para a maioria das empresas, deixam de ter nenhum tipo de proteção. Não faz nenhum sentido, vai criar-se aqui, em termos dos municípios, uma dificuldade de escolha. E porquê que os municípios têm de escolher a empresa A ou B ou exigir isto ou daquilo? Não faz. Neste caso, os donos de obra particulares apenas abrangerão um número residual das situações. Tudo potenciará, na minha opinião, a desregulação do mercado. Quando neste momento, e estamos a falar na desregulação técnica, da saúde das empresas com quem os particulares devem fazer, numa questão de segurança, e noutro aspecto que vamos ver à frente, que é quando começarmos aqui a falar de responsabilização. Então aí é que o caso é ainda bem, é muito pior. A existência de... Depois vem aqui outra situação que não faz nenhum sentido. A existência de categorias e subcategorias nas obras particulares é fundamental para que o mercado conheça a real capacidade técnica das empresas. Como é que o particular sabe distinguir quais são as empresas que têm determinado tipo de especialidades? Qualquer empresa vai poder fazer tudo. Qualquer empresa vai poder, aleatoriamente, estar habilitada, e quando se começar então a falar de consórcios, quando se começar a falar de responsabilidades, eu não sei como vai ser essa relação. Por exemplo, nós temos neste momento, bem ou mal, a revalidação dos alvarás. Hoje já temos problemas com empresas que hoje tinham condições para laborar e passado um ano já não têm. Que fará agora em que há uma eliminação da revalidação apenas para pagar taxas? Para pagar taxas continua, não sei se é para manter os organismos, porque a seguir aparece aqui, passa a ser aleatório por um lado, mas não se compreende que, deixando de haver revalidação, os organismos continuam, as empresas continuem a pagar taxas. Não faz sentido nenhum. Deveria ser, eu acho que hoje, estas empresas, ou as empresas que estão, querem funcionar, devem ser reguladas. É bom que sejam. Nós já temos problemas que cheguem. O que é que vai permitir, ou o que é que vai trazer de novo, o deixar aleatoriamente trabalhadores? Vai ser um abuso humano. A clandestinidade, que neste momento já é uma concorrência desleal, o setor da construção, faz parte também com uma atividade económica, há informalidade no setor da atividade económica portuguesa, e portanto isto vai criar naturalmente um dos problemas que os nossos construtores levantam, é a concorrência desleal. É um dos problemas, tirando a falta de trabalho e os problemas financeiros, de apoio, aquilo que curiosamente os construtores reclamam é aqueles que pagam os impostos, aqueles que têm os seus trabalhadores direitos, os seus trabalhadores legais, pagam a previdência, pagam os impostos, e depois aparecer aí empresas que são desreguladas. Isso não serve a ninguém. E neste momento, aquilo que esta lei vai provocar vai ser uma situação de digamos, discricionariedade, litigiosidade, etc. Depois, a proposta não é clara quanto ao regime a aplicar aos subempreiteiros de obras públicas. Parece que a lei, tendo para a exigência de um alvará de obras públicas aos subempreiteiros, ou seja, atualmente, como existe um empreiteiro que é responsável e é normal que a contratação de subempreiteiros, não tem nenhum problema porque só existe um alvará. E, portanto, de futuro, só será possível contratar empresas com alvará de obras públicas, porque a relação do empreiteiro ao contratar empreiteiros, subempreiteiros, se for uma relação entre eles, é uma relação particular, pode ser subempreiteiro o indivíduo que de obra particular. Nós, não existe nenhum tipo de relação jurídica, é uma relação entre os, o controle das empresas é realizado entre duas empresas particulares. Só que depois, neste momento, não há nenhum problema. Claro, a obra é pública. Portanto, caímos aqui num âmbito complicado da forma que... Porque, claro, que isto é um problema estrutural, vem de trás e neste momento, quer dizer, juntou-se e agora quer-se separar outra vez e esta relação, e da forma como está, querendo simplificar de todo modo que eu não percebo, essa situação, portanto, há aqui uma incoerência nesta dupla qualificação. Sexto, eu tinha dito que eram oito, e depois impõe-se que seja salvaguardada a existência de uma única subcategoria em classe que cubra o valor da obra. Este é um problema que sempre nós, e este é um problema já de responsabilização, que vem aqui neste ponto e que venha a seguir também no caso do consórcio. No consórcio é mais grave. Porque no caso do consórcio, nós já temos problemas, quando há um problema numa obra, de, até agora e neste momento, a responsabilidade é só de um empreiteiro. O empreiteiro depois tem as subempreiteiras, ele depois pode dissipar as responsabilidades. Da forma como aqui está, parece que uma obra de uma determinada dimensão e com uma determinada responsabilidade que se impõe a um só, vai ser dividida por 50, ou 30, ou 20... empresas. Ou seja, eu não sei como é que depois, quando houver um problema numa obra, se pode pedir responsabilidades a todos ao mesmo tempo, sabendo que na construção há uma interligação total disso. Portanto, neste caso do consórcio, o que deveria e que agora exige é uma exigência de uma classe de alvará que cubra o valor global da obra. E a pessoa é responsável e depois pode ter responsabilidades, mas isso é uma questão a seguir. Da forma como aqui está, menos estou a ver, uma obra de 5 milhões, 20 milhões, a ser, cada um põe lá um bocadinho de alvará e quando houver um problema não sei a quem é que vai pedir essa responsabilidade. Depois tenho aqui um problema de entrada em vigor, mas eu peço desculpa que eu sou doutor, porque eu não acho que isto entre em vigor e, portanto, nós estamos aqui a pedir 90 dias, mas eu acho que isto não vai entrar assim, portanto, já não acho que seja um problema tão importante. Mas, só para concluir esta parte, eu acho que, da forma como se pretende fazer esta situação, é de toda a forma, quer dizer, nós o facto de dizer assim, vale a pena dividir, se houver responsabilização aos setores privados, enfim, está regulado. Para mim, eu preferiria que não houvesse alteração e houvesse alterações em alguns pontos. A lei precisa de alguns achegas, precisa de algumas mudanças. Da forma como está, criando um cenário que, aliás, é um cenário que é curioso. Porque é que se exige na obra pública o conhecimento, a capacidade técnica, a capacidade... E depois, no resto, tanto vale. Quer dizer, as empresas... Eu acho que o cidadão, se soubesse isto, não gostaria nada desta lei, digamos, privilegiando e esta permissividade, digamos, de qualquer indivíduo ser construtor. Eu não sei se deveria até defender na minha qualidade outra coisa, melhores facilidades, mas a minha consciência entendo que é muito mau que neste momento se deixe passar isto. Em relação à proposta da Lei 227, que é o regime jurídico que estabelece a qualificação dos técnicos responsáveis, aqui também tenho quatro aspectos, embora isto se prenda muito com a questão dos alvarás. Que a capacidade técnica das empresas de construção para as obras particulares deve ser aferida em sede de concessão do alvará, discorda-se da alteração proposta a qual decorre da divisão que é efetuada no âmbito do regime dos alvarás, reitera-se no fundo mais uma vez a incoerência do regime, ou seja, no âmbito dos alvarás de obras particulares não estabelece as necessárias categorias e subcategorias. No âmbito do presente proposta de lei determinam-se exigências relativas aos técnicos pouco claras que potenciarão aplicações casuísticas da lei, que é o caso para o dono de obra, como é que ele vai fazer o dono de obra, como é que ele vai gerir esta questão deste alvarás. Eu acho que é fundamental que os modelos de termo de responsabilidade constem do anexo. A partir de agora, também os técnicos tinham, enfim, responsabilidade, termos de responsabilidade. O REJUE e a legislação regulamentar relativa aos termos de responsabilidade é insuficiente e apresenta dificuldades de aplicação que importa corrigir. E também, outra vez, a questão do prazo da vigor. Depois nós temos aqui, em relação às duas questões, que é a questão relacionada com a proposta de lei que aprova requisitos de acesso ao exercício de atividades das entidades profissionais de instalações elétricas e de gás, não nos foi solicitado contributos. Nós não tivemos, na altura, mandar-nos agora ou enviar-nos agora os documentos, mas se esta comissão me permitisse, o Sr. Presidente me permitisse, nós iríamos mandar alguns contributos sobre estas matérias, porque não tivemos os documentos, recebemos agora, e na Confederação nós temos lá um conjunto de associações que estão ligadas a estas questões. Por exemplo, um dos problemas que nos puseram logo foi no que se refere ao acesso e exercício de atividades das entidades instaladoras de elétricas e serviço particular. E disseram-nos logo que este acesso à atividade depende da verificação das condições legalmente exigidas e previstas para a atividade da construção. Porém, as instalações elétricas de baixa tensão, até 50 kVA, a responsabilidade de produção pode ser assumida por um técnico a título individual. Lá está aqui a concorrência entre os técnicos e as empresas. As empresas, disse, então nós até agora tínhamos as empresas a funcionar nisto e agora parece aqui um técnico qualquer e faz aqui concorrência e pode permitir a técnicos, digamos, sem ou qualificação, a qualificação admite que são técnicos que têm essa qualificação, mas sem serem detentores de nenhuma habilitação nesse aspecto. Exatamente. E, portanto, mas se me fosse permitido, nós mandaríamos, porque só mandamos esta redação para as duas questões, iríamos mandar para esta ouvido que fossem as associações que pertencem à Confederação e são, nesta área, são umas quatro associações. Por último, aquilo que eu disse há pouco é uma referência ao sistema de acesso, aquela questão dos CAPs. Com a publicação do Decreto 92/2011, de 27 de julho, foram eliminados os certificados de aptidão profissional, os CAPs, sem que fossem criadas alternativas. Já estamos a falar que estes títulos são imprescindíveis para conferir capacidade técnica a mais de 6 mil empresas de construção. E são, neste momento, igual modo, são necessários para a assunção de funções da direção de obras e, digamos, e também para o exercício de determinadas funções contratualmente impostas. Então, portanto, no fundo, o que estão em causa aqui são legítimas expectativas destes profissionais que ficaram sem, neste momento, embora esteja previsto, prevê-se na legislação, nas propostas de lei, numa tentativa de resolução, prevêem que sejam emitidos em momento anterior à entrada deste vigor, sejam considerados emitidos e sem dependência de qualquer período de validade. Ou seja, está previsto, depois da aplicação desta lei, digamos que estes detentores destes certificados possam outra vez poder ser reintegrados. Portanto, é de toda a justiça, mas nem todos os CAPs foram revogados. E há muitos CAPs que não foram revogados e, portanto, o caso dos topógrafos, os medidores orçamentistas, o desenhador na construção, não foram revogados e, portanto, havia necessidade de corrigir, no fundo, esta questão. E eram estas, digamos, as questões que nos oferece referir, embora, como digo, o documento que foi entregue tenha lá, digamos, com o máximo cuidado, as nossas propostas mais especificadas. Mas pronto, obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E deixo que lhe agradeça desde já também o envio dos documentos que falou. Dar-lhe nota que serão da máxima importância e, portanto, serão bem-vindos, serão disponibilizados a toda a Comissão, portanto, serão, como é óbvio, objeto de maior estudo aqui pelo Grupo de Trabalho, mas serão disponibilizados a toda a Comissão e serão da máxima importância atendendo ao que está em causa. Portanto, isto são leis que se acabam por se entrelaçar. Sim. E daí que o vosso contributo é desde já nota de agradecimento da nossa parte. Temos então agora um período em que é dedicado às intervenções dos grupos parlamentares e, na sequência dessas intervenções, depois o Sr. Engenheiro complementará ou responderá, como bem entender, sempre numa lógica de enriquecimento dos nossos trabalhos. Começaria pelo CDS, pelo Sr. Deputado Rui Barreto. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro Reis Campos e o Sr. Luís Saraiva, e agradeço a vossa disponibilidade para querem estar presentes. Eu vi o Sr. Engenheiro se pronunciar sobre as duas PPLs que estão aqui em causa, 226 e 227, com maior incidência na 226. E devo confessar que tem um pensamento muito competente sobre esta matéria e muito claro, por isso muito agradeço o contributo que foi aqui prestado hoje a esta Comissão. Obviamente que há aqui uma proposta e este conjunto de audições, no caso, algumas audições e outras audiências que foram concedidas, servem precisamente para nós podermos fazer uma avaliação mais fina, mais rigorosa e poder melhorar as propostas que vêm da base. O Sr. Engenheiro acabou por, no início, fazer aqui uma... descrever o quadro da situação da construção civil atualmente. Obviamente que há razões objetivas, o Sr. Engenheiro com certeza que as conhece, que levou a uma retração do mercado da construção civil, provocado obviamente pelas condições económico-financeiras em que Portugal está mergulhado, mas também um período de grande expansão na oferta, por exemplo, do mercado de habitação e que manifestamente não estava numa situação de equilíbrio entre a oferta e a procura e, portanto, era previsível também aqui que não fosse difícil manter ritmos de crescimento como aqueles que foram verificados no início deste século. Agora, eu percebo que nesta conjuntura em que há um emagrecimento das empresas, houve desemprego, houve algum reposicionamento também das empresas face ao mercado, fruto das circunstâncias, porque houve muito investimento que foi feito também por obra pública e não havendo condições manifestas de manter esse ritmo, ela foi transferida um pouco, deveria ter sido transferida para os privados, mas não teve esse acompanhamento. Se calhar estamos num momento em que era importante refletir todo o setor para que quando, e já há sinais disso, houver um crescimento económico que já existe, mas de forma mais acentuada, os operadores no mercado possam atuar de uma forma mais organizada, mais sustentável e muito mais profissional. Eu penso que é isto que estas propostas querem avançar. Agora, há aqui uma questão que o Sr. Engenheiro levantou interessante, que é a filosofia, julgo que o Sr. Engenheiro tenta dizer que a filosofia que está presente na formação destas duas PPLs, que é no sentido de uma maior facilitação, se me permito, do acesso à atividade com maior responsabilização, pode introduzir distúrbios no mercado. se não houver uma forte regulação. Não é? Pode haver aqui uma pulverização de empresas no mercado, nem sempre portadoras ou detentoras de qualidade técnica, e portanto a questão que eu queria lhe perguntar é se acha manifestamente que, estas propostas introduzem perigosidade no mercado, não só na qualidade dos agentes, nos requisitos que lhes são pedidos e no desempenho da sua atividade. Perguntava-lhe também que regulação é que defende e de que forma e para quem, e se considera, porque foram aqui levantadas 8 questões, e eu muito lhe agradeço pela forma sistemática e competente com que se pronunciou sobre as mesmas e que serão alvo, obviamente, da nossa análise, se a acomodação de algumas sugestões que foram aqui evidenciadas pelo seu engenheiro podem pôr em causa, digamos, a forma como está organizada juridicamente a própria proposta. Se algumas dessas... E julgo que não vão pronunciar sobre o 227, porque acho que o seu engenheiro disse que quem meter um parecer é aqui uma questão sobre os técnicos responsáveis, mas isso depois analisaremos. E era só, Sr. Engenheiro.
No fim, depois o César responderia em conjunto. Obrigado, Sr. Deputado. Segue-se agora o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar a Confederação e a delegação com o Engenheiro Reis Campos e o Dr. Luís Saraiva e agradecer o terem vindo à Assembleia dar este contributo importante e significativo e pleno de conteúdo a esta discussão. E de facto, eu penso que é muito positivo e consideramos que foi uma boa decisão esta decisão que foi tomada imediatamente e de forma consensual quando o PCP propôs que a Confederação fosse convidada para vir aqui trazer esta reflexão. De facto, não houve nenhuma dúvida, não houve nenhuma discussão quanto a esta proposta que o PCP apresentou, de que numa altura em que as outras propostas de lei, especialmente a 227, por razões naturais dos meios que vai despertar interesse e das movimentações que acontecem, é natural que haja mais discussão, mais contributos, mais intervenções sobre isso, e às tantas a proposta de lei sobre a construção e o seu regime jurídico, estas questões vulgo lei dos alvarás, acabava por ficar relegada para um plano mais secundário quando nós considerávamos que estamos em face de uma matéria, como o Sr. Engenheiro dizia há pouco, que é de uma importância crucial para a própria economia portuguesa. Não apenas para este setor da construção e desta fileira da construção do imobiliário, com o peso que tem na nossa sociedade e na nossa economia, mas, de modo geral, para a nossa economia e para o nosso país, nós não devíamos considerar esta matéria e este quadro legislativo como uma coisa secundária. Pelo contrário, tínhamos que trazer para cima da mesa a discussão e olhar de frente para estas questões. E quero agradecer realmente a profundidade e o detalhe da reflexão que a Confederação nos traz, designadamente no parecer mais exaustivo, mais especificado no documento que nos fez chegar em tempo útil, há meses, e agora na intervenção em que sistematiza e reúne a síntese dessas ideias. E, de facto, sem querer desviar do essencial, porque nós temos que olhar de frente para a questão concreta e trabalhar em cima da matéria que temos à nossa frente, mas nós não podemos perder de vista a realidade do nosso país e deste setor. E não podemos perder de vista que aquilo que tem vindo a acontecer muitas das vezes tem sido penalizador precisamente para os mais cumpridores. E esta referência que a Confederação nos traz sobre o problema da concorrência desleal, sobre o problema da desregulação com o que isso coloca do ponto de vista de A expressão não foi sua, é minha. Às vezes parece que o crime compensa. Não disse, mas digo eu. A matéria que colocou do ponto de vista do tráfico de mão de obra e das ilegalidades nessa matéria, do combate à fraude e à concorrência desleal, nós às vezes de facto chegamos à conclusão que em nome do mercado, em nome da concorrência, acaba-se por tomar decisões que até nesse aspecto são completamente contraditórias e completamente incompreensíveis. E nós, PCP, defendemos os setores produtivos nacionais, defendemos as empresas nacionais, mesmo que depois em matérias que têm a ver com conflitos ou até antagonismos de classe entre trabalhadores e patronato, sabemos que há diferenças, mas defendemos os setores produtivos nacionais, defendemos as empresas deste país e sabemos perfeitamente que quadros e opções legislativas neste sentido significam abrir a porta, sabe-se lá a que realidades e a que universos do ponto de vista empresarial, e à entrada em circunstâncias de desigualdade profunda que ameaçam de uma forma muito grave e muito perigosa o tecido económico do nosso país. E não podemos, em nome de uma troika que ainda até já se festejou a sua saída, vir agora impor um quadro para a troika ver. Porque claramente isto foi escrito para a troika ver. Não é para inglês ver, que será antigamente. Agora, isto foi escrito para a troika ver. E o Sr. Engenheiro e o Sr. Luís Martins, a Confederação e o setor, de uma forma geral, o setor coloca um problema que nós também colocamos, que tem a ver até com a própria arquitetura da União Europeia. Fala-se de diretivas, fala-se de quadros comunitários do ponto de vista de legislação e de regulamentação, que todos depois têm que cumprir, mas há nuances. Nas Alemanhas, nas Franças, nas Espanhas, há mecanismos e há regulamentações concretas que depois garantem que quem lá está é quem lá manda. E, portanto, nós aqui somos os bons alunos que queremos cumprir exatamente as ordens que nos vêm de Bruxelas e de Berlim, que existe Bruxelas e Estrasburgo, é como quem diz. Vêm as ordens, a gente cumpre. E depois lá onde elas vêm não são cumpridas. Na prática, em termos de vida quotidiana. Bom, concentrando-nos na proposta de lei, eu registo que há aqui um conjunto de questões concretas que, aliás, temos vindo aqui a destacar ao longo destes tempos. Este regresso da dualidade do regime de obra pública, obra particular, aquilo que nos deu o exemplo, quer dizer, está tudo dito, o viaduto, consoante o dono da obra, não tem mais requisitos de segurança, consoante o dono da obra ser público ou privado, uma escola, um espaço desportivo, quer dizer, não é pelo dono daquilo ser o Estado ou ser um privado que há mais facilitismos de segurança ou menos. Portanto, está tudo dito, não vou repetir, e ficou claríssimo. Mas fica menos claro, como bem apontou e como nós também temos vindo a apontar, fica menos claro depois a relação comercial e contratual entre particulares que estão na empreitada e subempreitada daquela obra pública, porque é uma relação privada ao abrigo de uma obra pública e, portanto, ou no quadro, perdão, no quadro e em sede de uma obra pública, com toda a complicação, até jurídica, eventualmente, que isto coloca. Depois, aquele puzzle de responsabilidades no alvará em relação à cobertura que fazem da responsabilidade da obra em termos da classe e da dimensão a que se destina, a confusão que isto vem criar, todas as situações que têm a ver com esta exigência que desaparece de haver um quadro próprio das empresas em que passa a ser requerida o quadro obra a obra, caso a caso, passa a haver um logotipo. Quer dizer, as empresas transformam-se em logotipos e em capitais sociais e em administrações, e depois as empresas mudam a sua estrutura e mudam a sua realidade concreta de uma obra para a outra, de um concelho para o outro, muitas vezes, colocando até à fiscalização e ao licenciamento responsabilidades do ponto de vista jurídico e até do ponto de vista civil, digamos assim, de responsabilidade civil, que levanta problemas preocupantes, complicados. Portanto, em vez de estarmos a resolver problemas, estamos a criá-los. Estamos a deixar problemas por resolver e a criar problemas novos que não são pequenos. E portanto, registando e dando muito valor ao trabalho que a Confederação nos traz, de perante isto, por onde é que a gente pode pegar para ajudar a que isto não fique tão mal, e a que apresentam aqui algumas dezenas de páginas de trabalho de especialidade para tentar minimizar alguns destes impactos mais negativos, eu ia-lhe perguntar, deixou no ar uma ideia, mas ainda assim eu pedia-lhe que voltasse a essa mesma ideia e que aprofundasse um pouco essa questão. Quando dizia que preferiria que não houvesse alteração de fundo neste sentido e que, a haver alterações ou correções no regime jurídico atual, que elas fossem pontuais e direcionadas a problemas concretos que sejam identificados. E são, e podem ser identificados. Depois podemos discuti-los, podemos dizer o que é preciso corrigir, o que é que está bem, o que é que está mal, no quadro em vigor. Agora, mandar abaixo, entre aspas, e fazer uma coisa destas. Como diz o nosso povo, e numa outra reunião eu trazia este provérbio, para pior já basta assim. Não é? E aquilo que lhe pergunto, Sr. Engenheiro, e aquilo que pergunto à Confederação, é se não estaremos num destes casos em que, quer dizer, quase que dá essa ideia e essa conclusão de que para pior já basta assim. Não será melhor começarmos como deve ser um processo de aperfeiçoamento e de correção pontual de aspectos concretos do quadro em vigor, em vez de enveredarmos por um caminho de uma lei neste sentido em que possamos correr o risco muito concreto e muito visível à nossa frente, que é o risco de ficarmos com um regime muito pior do que aquele que temos hoje. Com o objetivo de o melhorar, acabamos por deixar as coisas muito piores. Eu deixava esta pergunta e mais uma vez agradeço a ajuda e a reflexão nesta discussão que é tão importante para o país e que devia ser feita de outra maneira e com outro ponto de partida. Muito obrigado, mais uma vez.
Sr. Deputado, muito obrigado. Teríamos então agora a última palavra para a Confederação, ou seja, fazer o favor de usar a palavra.
Muito obrigado. Eu ia começar por aquelas questões que o Sr. Deputado Ribarrete falou. E por acaso é curioso que quando o Sr. Deputado estava a falar, eu concordo perfeitamente consigo, só que aquilo que o Sr. Deputado disse, a conclusão tem de ser a minha, Sr. Deputado, não a sua. Porque eu concordo perfeitamente com todos os pressupostos. E também lhe posso dizer que deu tanto trabalho nós colocarmos este setor. Eu, antes de ser presidente da Confederação, porque ela não existia, sou presidente da maior associação do país, que é a Associação dos Industriais da Construção Civil. É por isso que eu sou presidente da Confederação da CPCI. Porque esta é uma confederação e uma das associações, que é a ICOPN, que é a maior do país em número de associados, tem 8 mil associados, não há nenhuma associação do país que tenha metade. Não há nenhuma que tenha metade, tem menos. E a minha associação tem 8 mil e tal sócios. E tem desde pequeninos até ao Martin Gil. Não tem, tem todos os associados. E o que é que se verifica aqui é que este setor deu um trabalho muito grande a discipliná-lo, a tornar, digamos, um setor com a credibilidade que hoje este setor tem. Este setor do Conselho de Imobiliário, em termos de internacionalização, já responde por 17% das nossas exportações, ou seja, 9,1 mil milhões de euros. Há 10 anos faturava 458 milhões. Fatura agora 9,1 mil milhões. E por isso eu estava de acordo com aquilo que o Sr. Deputado disse há pouco. É que o Sr. Deputado começou por dizer uma coisa que é, pronto, o setor esteve em alta, foi preciso, e eu essa parte não vou discuti-la, nós assinamos com o Governo um compromisso para a competitividade sustentável, com o Ministro, com todos os Estados de Estado, assinamos e está a ser cumprido esse e foi, passou pela Assembleia da República, digamos, que todo o acolhimento para que esse compromisso fosse assinado em 7 de março do ano passado. Bem, e o que eu acho é que o Sr. Deputado dizia há pouco que tivemos isso, pronto, a obra pública e a obra particular, tivemos uma crise, as empresas reajustaram-se, dimensionaram-se, têm novas competências, mas o que é grave é que quando se pensa no futuro, eu tenho medo, mas é de futuro que neste momento, esta lei dos alvarás, se for dividida neste momento, não tem grande problema. As empresas não têm obras. Todas as empresas que estão neste momento com obras públicas, obras particulares, vão ficar com os dois alvarás iguais. Não há nenhum problema. Para este momento, as empresas não têm nenhum problema. O que eu tenho medo e tenho a certeza que vai suceder é que as novas empresas, as empresas a seguir, são empresas que vão aparecer sem controle, na clandestinidade. Vão deteriorar o tecido empresarial que neste momento está criado. E essa é a minha preocupação. É que quando houver, eu espero que haja dentro de algum tempo mais investimento, mais já está previsto, e portanto eu pertencio à GTIEV, e portanto sei que há obras para fazer. O que eu tenho medo é do futuro. E, portanto, eu não percebo que neste momento exista uma diferenciação, e é este o meu problema, é a diferenciação entre, o alvará de obra pública e a obra particular. Porque as obras são as mesmas, a responsabilização é a mesma, os empresários têm de ter a mesma responsabilidade e o mesmo comportamento no mercado. Não pode, por ser um alvará particular ou um alvará público, tem de ter técnicos, tem de ter competências, tem de ter os seus balanços em ordem, tem de ter capacidade financeira e técnica. E os outros, que vão construir o mesmo, só por ser privados, não precisam. Isto é a proliferação, e depois ainda por cima não são regulados. Não vão ser regulados. E neste momento nós atingimos, em termos do mundo, uma credibilidade em termos de engenharia e da construção que é invejável. Nós conseguimos que as nossas empresas de construção, em todo o lado do mundo, são empresas de prestígio. A nossa engenharia e a construção, nós não precisamos de melhor. Temos isto de bom. E temos isto, e isto deve-se a todos os agentes, ao governo, à engenharia, às faculdades, à ordem, às associações, tudo. Mas o que é certo é que atingimos esse patamar. E agora, eu penso que o futuro, se não for organizado, se for diferenciado, se for, digamos, entra aqui numa deslealdade de concorrência, entra numa diferenciação sem, quer dizer, em que a empresa é confundida com o técnico, os técnicos, para cada obra é um técnico, nós nunca sabemos, uma empresa pode ter técnicos, quer dizer, nós normalmente temos a referência em tudo que são organizações, a referência técnica, económica, que sigam na Assembleia da República, seja onde for, nós temos uma referência, deixamos de ter essa referência. Quer dizer, para uma obra, para o alvará, as pessoas sabem quem são os técnicos das empresas. Assim isto desaparece, isto é bolso. É uma situação que é, a mim me choca muito, numa altura em que aquilo que se pretende é exatamente aquilo que o Sr. Deputado disse, era aproveitar este momento para pôr bem, ou para pôr melhor, e não neste momento ficar pior. E queira, creia, Sr. Deputado, que da forma como está, esta abertura não é boa para o setor, nem para o país. Não tenho grandes dúvidas. E, portanto, aquilo que enfim, acresce dizer é que o setor, eu tenho medo que todo este trabalho que houve de disciplina, porque para as empresas, como digo, para as empresas que existem, não vai haver nenhum problema. Elas têm os seus alvarás, como têm alvarás de obras públicas, é só um, todas vão ficar com os alvarás. O problema é daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, em que as empresas começam a ser as concorrentes dessas empresas, são empresas sem qualificação nenhuma. É a deterioração, é a degradação de um tecido empresarial que neste momento é um tecido sério e que é competente. Esta é a minha opinião enquanto Presidente da CPCI e também da construção, que é aquele que eu conheço melhor. Eu conheço e advém daí, porque na Confederação nós temos lá os projetistas, os construtores, os mediadores, os promotores, os materiais, os condomínios, os cimentos, estão lá todos na fileira da construção. Mas De onde vem esta minha preocupação é da Associação dos Construtores nesse aspecto. Eu não sei se eu respondi, Sr. Deputado, mas a minha preocupação é sua, é exatamente a sua, só que realmente em termos de final de é diferente. O Sr. Deputado falou aqui dessa credibilidade também, falou de um assunto que é grave, que é esta questão. Eu lutei muito enquanto nós tínhamos mais obras, o problema agora é menor. Os problemas agora do setor diminuíram. Nós antes tínhamos aí uns 30 coisas preocupantes, agora só temos para aí 3 ou 4. Nós temos falta de trabalho, problemas de financiamento, problemas de... e pronto. E alguma desregulação também já agora se nota em termos de clandestinidade, porque as empresas, que neste momento há muitas empresas que vivem com grandes dificuldades, estão em pré-falência, e portanto os trabalhadores andam por aí a fazer uns biscates, e portanto há aqui, ainda no outro dia a Antena 1 me falava se eu tinha conhecimento de uma angariação e de mão de obra para o exterior e não sei o quê. Por acaso não tenho conhecimento dessa situação, mas a verificar-se é extremamente grave. O problema da reciprocidade, que é um problema grave no nosso país, é que quantas empresas portuguesas estão a trabalhar em Espanha? Eu não conheço nenhuma. Quantas estão em França? Mas eles cumprem a legislação. O que é, diz a Espanha, que nós temos um organismo real, não sei o quê, que nós não podemos num registro, que nós depois tem a lei, mas depois não nos deixam. Na França é preciso uns seguros especiais, também nós não conseguimos ter. E temos boas relações, agora tivemos na Câmara do Comércio Luso-Francesa e temos boas relações, mas de qualquer forma nós somos. Quantas empresas espanholas estão a trabalhar em Portugal? Muitas. Nós temos na nossa associação, muitas empresas estão lá associadas e são tratadas como as portuguesas. Nós temos empresas espanholas que estão associadas da nossa associação, portanto nós damos um bom exemplo nesse aspecto. Agora, isso não é o bastante. Esta questão da revalidação, desta questão desta abertura, no fundo o que está aqui em causa é essa diferenciação entre um tipo de exigências para os alvarás de obras públicas e um tipo de exigência que, na nossa opinião, nem protege a segurança, não protege a credibilidade, não protege o reconhecimento dessa habilitação, vai criar problemas de litigiosidade, vai criar problemas desse tráfico que falei há pouco, e eu acho que isso é um problema mesmo grave. A pergunta última, Sr. Deputado, era se eu achava que se devia manter. Eu digo assim, eu não tenho dúvidas, se me puser à escolha, digo que mantenha, não, por amor de Deus. Agora, eu não tenho nenhum problema, nenhuma reserva mental quanto à alteração. O que eu tenho, a minha reserva mental, é não estraguem, não, quer dizer, certo, em que sentido? O problema que se põe é dizer assim, esta alteração é prejudicial. Se disser assim, mas vamos, eu não tenho nenhum problema, nem nenhuma reserva de dizer, vamos dividir. Ah, não existe, eu o que eu quero é que sejam protegidas as empresas, as muito menos que ficaram, quer dizer, porque nós perdemos 37 mil e, portanto, temos menos empresas, mais redimensionadas, mais ajustadas ao futuro. E aquilo que nós queríamos é que elas se consolidassem e não tivessem uma concorrência desleal, com problemas de mão de obra, com problemas de qualidade, com problemas de capacidade técnica ou económica, porque o problema lá da financeira ainda pode ser um problema privado que olhe por isso. Mas o problema técnico preocupa-me. O problema técnico preocupa-me. Portanto, não lhe vou responder sobre esta questão assim, literalmente. Para mim, eu diria que o problema não. Entre as duas coisas, eu não tenho dúvidas que manteria com aperfeiçoamentos. Mas eu isso não me quero pronunciar sobre essa questão de se será melhor isto ou aquilo. Agora, o que eu acho é que o setor precisa, neste momento, e é um momento oportuno, isso concordo com o Sr. Deputado Rui Barreto, que é um momento para aquilo que for legislado pensar exatamente no futuro. E o futuro passa pela credibilidade do nosso setor, que neste momento está muito melhor, está muito bem em relação, e as provas dadas, quer no país, quer lá fora, atestam exatamente a nossa credibilidade e competência.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Penso que da parte dos seus deputados também podemos dar por concluído. Ficamos a aguardar então os vossos contributos escritos, que desde já agradecemos. Muito obrigado.
Obrigado.
Boa tarde.